Gente, Marquinhos já está aqui, ó, a todo gás na sexta-feira. E nós também, porque o nosso prazer é estar também aqui com você todos os dias, levando conteúdos de qualidade, baseados em evidência e levando temas do seu interesse. E hoje, daqui a pouco, o Dr. Paulo Lago é o nosso convidado, coloproctologista, para falar. Além da estética, a radiofrequência que amplia possibilidades nas cirurgias. E você vai saber daqui a pouco esses detalhes. Essas cirurgias na área da área de coloproctologia, nessa região retal. E você vai saber daqui a pouquinho o que essa tecnologia tem trazido de bom, de alívio, de boas perspectivas para quem precisa. Vamos lá então, gente? Mas antes a gente começa, antes desse mergulho no conhecimento aqui com o nosso convidado, vamos mergulhar também nós mesmos, na nossa essência, fazendo esse mergulho e trazendo para você um presente para a alma.
Presente para a alma. 3 de julho. Confiança é o alicerce de todos os bons relacionamentos. Ela é desenvolvida ao longo do tempo, ao sermos sempre confiáveis e leais. Apoiamos e cuidamos, e somos capazes de manter confissões em sigilo. Essas qualidades e valores são expressões da bondade natural que existe em cada alma. Quando os compartilho com os outros, o mundo se torna um lugar melhor e mais seguro. Brahma Kumaris.
Maravilha, gente. O mundo precisa ser mais seguro e nós também, fazendo parte desse universo, podemos transformar o mundo num lugar melhor para viver com as nossas ações positivas, tá bom? Fica aí a mensagem para você refletir nesta sexta-feira, começando com o pé direito o nosso fim de semana. E agora a gente vai para o nosso papo sintonia, momento de saúde aqui para você que está ligado. Hoje o nosso programa vai ser um pouquinho mais curto, esse primeiro bloco, né, de entrevista ao vivo, e logo depois nós teremos um momento especial também de orientação para você que está aqui em sintonia, um conteúdo que a gente já trouxe, vamos trazer de volta sobre como tirar a sua carteira de identidade nova se você ainda não fez. Mas antes, papo sintonia ao vivo com o Dr. Paulo.
Em sintonia.
Em sintonia saúde, com Patrícia Costa.
E o nosso convidado de hoje, trazendo informações sobre radiofrequência, Dr. Paulo Lago. Ele é coloproctologista titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e membro também do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Quanta honra recebê-lo aqui, poder dispor desse seu tempo para compartilhar também os seus conhecimentos, Dr. Paulo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês. Bom dia, Patrícia. Marcos, ouvinte, estou à disposição.
Pronto, então a gente já começa entendendo um pouco esse conceito da radiofrequência, né? Como que essa técnica ou tecnologia, não sei, dentro do meio de vocês, como é que vocês apresentam, né, a radiofrequência?
Bom, a gente chama de cirurgias orificiais todas as cirurgias relacionadas à parte da minha especialidade, hemorroida, fístula, fissuras, e... O que traz na maioria das pessoas a ideia dessas cirurgias é dor no pós-operatório. Então, existe uma tecnologia chamada de radiofrequência que já é utilizada na parte de estética. Por quê? Porque ela faz cortes precisos sem causar muito dano tecidual. A gente pode imaginar um carro de Fórmula 1 muito rápido, com pneu. Então, ele vai ter uma velocidade muito grande devido ao atrito do pneu no asfalto. E a gente pode imaginar um trem de alta velocidade movimentado por ímãs. Ele não tem atrito. Então, o atrito do pneu no asfalto vai gerar muito calor, vai queimar tecido. E o trem de alta velocidade magnético, ele flutua, ele não gera calor no tecido. Então, a gente compara a radiofrequência com o bisturi atual mais ou menos dessa forma. Um bisturi que corta através do calor... e outro que corta através de vaporização das células, não dissipando calor para o tecido em volta. Então, isso ajuda em que sentido? você tem menos lesão tecidual, durante o corte você não queima, então você tem um pós-operatório com menos resposta inflamatória e dor. Então, por isso que a radiofrequência chegou na nossa especialidade, mais visando essa parte da dor, do desconforto pós-operatório.
Então, vai além da estética, né? Como a gente está trazendo aí essa ideia. Então, o paciente que submete essa nova forma, essa tecnologia, essa escolha, ele acaba tendo uma recuperação melhor. E isso também é melhor para tudo, né? Ele pode voltar mais cedo às suas atividades, os riscos também do pós-operatório. Então, é importante. E dentro da área da proctologia, a aplicação da radiofrequência, ela é ampliada? Como é que ela está presente dentro da área?
Você tem hoje a tendência é você evitar cortar tecido e tirar tecido, né? Então, por exemplo, cirurgias de doença hemorroidária. São quase que varizes que ficam dentro de por baixo da mucosa do reto. Então, você evita tirar essa mucosa, evita tirar todos esses vasos, porque senão você deixa uma ferida grande na região. Isso também causa dor. Então, a radiofrequência hoje possibilita você, tipo assim, pense num maracujá maduro, e você, quando usa a radiofrequência, esse tecido murcha, né? Um maracujá verde, desculpe, e depois o maracujá maduro. Então, esse tecido, ele colaba. Ele, na verdade, a gente não precisa tirar ele. É como se ele secasse. E isso faz também com que você tenha menos dor, sangramento no pós-operatório, como você mesmo falou, e recuperação mais rápida. Uhum. Outra coisa, você pode usar ele também não só para esse tipo de cirurgia, como, digamos assim, secar o tecido. Você, quando necessita de fazer corte, você tem um corte muito preciso. Ele não dissipa calor para os tecidos de volta. Então, você vai ter realmente uma cirurgia, digamos, mais evoluída. Óbvio. Não é que não existe cirurgia sem dor. Mas você vai ter uma melhora no pós-operatório na dor muito grande com essa tecnologia.
E aí,
então, pode falar.
Não, pode falar também, por favor. Pode complementar.
Então, é uma tecnologia que é uma cirurgia muito antiga e ela não evoluía em relação à dor, evoluía em relação à forma de você tratar. Você tem várias técnicas para tratar, mas no fundo todas realmente evoluíam com muita dor.
Estamos falando então, cirurgia do colo retal?
No caso aí da parte anal.
Não.
Na cirurgia colo retal, você tem um outro tipo de bisturi de alta frequência que você usa na videolaparoscopia ou na robótica, mas ele não corta. Aí a radiofrequência, ele entra para, como a gente diz, colabar os vasos. Então, ele é mais indicado para você fechar os vasos sanguíneos, sem dar ponto. Então, a radiofrequência, nesse caso, na videolaparoscopia, na cirurgia do cólon, por robótica, ela aí é mais para você não ter o sangramento. Você vai selando os vasos, você vai colabando os vasos sanguíneos. E aí você vai ter um pós-operatório também muito melhor nesses casos.
Maravilha. Então aumenta também a precisão, né? Precisão em cirurgia é algo importante, né, doutor Paulo?
Muito. Né? Se você puder lesar menos tecido, você vai ter um resultado muito melhor. Por isso que na estética ele é usado. Então você vai ver pessoas fazendo cirurgia de pálpebra com radiofrequência. Porque o corte é muito preciso, não lesa o tecido em volta e a cicatriz fica quase imperceptível. Só que a gente, ao invés de estética nessa região, a gente pensa mais na dor, realmente no pós-operatório.
Certo. Isso para o paciente, às vezes o paciente está ali submetendo a cirurgia, ele não sabe desses detalhes, mas a equipe que cuida, que vai fazer a cirurgia, que vai acompanhar no pós-operatório, é algo que facilita, né, o processo. Agora, como é que isso tem sido aplicado hoje? Essa técnica já está sendo usada? Porque a gente sabe que a radiofrequência há décadas já vem sendo usada na medicina, mas especificamente agora dentro dessa área é algo novo, isso está já em grande escala, só nos serviços particulares ou também o SUS oferece? Como é que a gente está nesse campo do acesso?
Você falou tudo, Patrícia. Não é nova. O que houve é uma adaptação de aparelhos, digamos assim, de pontas, de bisturi, para a área da região da coloproctologia. Então, hoje, você não vê tanto em ambiente hospitalar. Basicamente, os aparelhos de radiofrequências, ou você aluga, ou o próprio médico compra, né? Mas eu acho que em breve isso vai estar disponível em qualquer hospital, porque já existem esses aparelhos. Basicamente, é só uma pequena adaptação em relação ao material que você vai usar para esses pacientes. Agora, é o tal negócio. Você hoje tem muitas técnicas para fazer as mesmas cirurgias. A maioria, o resultado é muito igual. Você não vai ter, digamos, uma técnica melhor do que a outra para ter um resultado final diferente ou melhor. Normalmente, o resultado é muito bom com qualquer técnica que você use. Bisturi, laser, radiofrequência. A diferença da radiofrequência vem nesse sentido. Menos dor, recuperação mais precoce, né? Volta ao trabalho mais cedo. Então, foi um avanço muito bom ter trazido essa tecnologia, que não é nova, para a área de coloproctologia.
Que bom, coisa boa, né? Então, a área, os especialistas, né, vocês da área, então receberam como boa notícia. Como é que está sendo, assim, a aceitação dentro do meio clínico e também daqueles pacientes que já utilizaram a técnica? Qual tem sido o feedback?
O feedback é bom. Então, isso deixa a gente muito confortável. Você já tem realmente aí trabalhos mostrando a diminuição da dor no pós-operatório e a melhora na cicatrização também. Como eu falei, né? Você lesa menos tecido, você tem menos resposta inflamatória. Então, está sendo uma coisa que está começando a ser mais difundida. Então, acho que em breve vai fazer parte tranquilo no rol de procedimentos de qualquer colega dessa área de coloproctologia.
A gente
então, espero que ninguém precise, mas se precisar, está aí, né?
Se precisar, está disponível. Quanto mais possibilidades, melhor, né? E com ganho aí também para tanto para a equipe quanto para o paciente, que é o objetivo final. Agora, com relação ao laser, a gente já vem usando também o laser, né? Nas cirurgias. E dá para fazer uma comparação? São técnicas totalmente diferentes?
Dá.
Um substitui o outro ou estão em paralelo?
Você tem dois tipos de laser, basicamente. Diodo e de CO2. O laser de CO2, ele é ótimo para fazer cortes, como eu estava falando da radiofrequência. Então, são cortes também precisos, são cortes sem disseminar energia para o tecido em volta. Energia que eu falo é calor, né? Então, quando você corta, digamos, você cortar uma carne com uma faca, né? Uma peça de carne, você corta com uma faca. E você cortar com essa faca quente, você vai ver que durante o corte você está queimando as bordas dessa carne. Entendeu? Então, o laser e a radiofrequência fazem esse trabalho sem queimar a borda dos tecidos. A diferença é que um usa radiofrequência, outro usa luz, né, que é o laser. O laser tem algumas diferenças. Você precisaria de dois tipos de laser para fazer, digamos, uma cirurgia de hemorroida, caso precise de corte. Que é o CO2, que esse corta, e que é o de diodo, que esse não, esse vaporiza, igual ao que faz também a radiofrequência nos mamilos hemorroidários. Mas é uma técnica muito boa também, a relação à dor, à cicatrização e recuperação no pós-operatório também é muito boa.
Bacana. E o curioso é que pode, às vezes, no mesmo procedimento, né, doutor, usar os dois?
Pode.
Sim.
A gente faz uma festa, se for o caso, não tem problema.
O importante, entendeu? É ter tecnologia e ter possibilidades para o profissional, com a sua capacidade, né, do seu conhecimento, poder utilizar. É muito certo. Coisa boa.
O que empolga,
né?
É que muita gente, o medo é a dor.
Tá.
Então, muita gente convive com problemas, não é brincadeira, não, é por anos. A qualidade de vida da pessoa fica muito ruim.
Quem tem
por causa do medo do procedimento. Isso.
É.
Então, às vezes, quando chega a gente só tem para oferecer realmente o procedimento cirúrgico. Então, talvez, com essa informação de que você pode tratar de uma forma mais tranquila, as pessoas procurem mais. E quem sabe, na maioria das vezes, a gente evita até o procedimento cirúrgico também.
Entendi. Agora, que bom, né, que está avançando, porque eu imagino um aparelho desse nível, com essa precisão, com esse resultado, não deve ser barato. Então, para a gente implementar isso, assim, em todos os serviços na área de proctologia, sobretudo aqueles serviços mais populares, para atingir a população como um todo, não sei como é que está isso, né, o investimento também. Recentemente, a gente teve um avanço, um investimento grande, até do Ministério da Saúde, na área da oncologia, para fazer também tratamentos, crescendo muito os serviços, ampliando com equipamentos também de ponta na área de oncologia. Não sei se esse equipamento também, ou se essa tecnologia tem também investimento e interesse, né, no geral, da saúde como um todo, né, do planejamento nacional de saúde, de que seja algo mais presente. Temos notícia disso aí pela Sociedade de Proctologia?
Não ouvi a pergunta.
Estamos ouvindo o Dr. Paulo Marquinhos, como é que estamos aí? Caiu nosso contato com o Dr. Paulo, gente. Nós estamos falando sobre uma coisa boa, que é o uso da radiofrequência, que amplia possibilidades nas cirurgias anorretais. Dr. Paulo, está nos ouvindo? Você está ao vivo aqui no programa Em Sintonia, falando dessa tecnologia, do uso dessa técnica que tem ajudado muito na eficiência na realização cirúrgica e também na pós-cirurgia, diminuindo a dor, o incômodo, o tempo também de cicatrização, ou seja, algo bom. Aquelas pessoas que estão aí precisando fazer um tratamento de hemorroida, mas que está procrastinando, está protelando, ou pelo medo, pela dificuldade cirúrgica, tem aí agora uma boa notícia, uma esperança de poder fazer o seu tratamento numa clínica ou hospital que tenha esse serviço de radiofrequência e podendo acelerar, né, adiantar o seu processo. Pedir ao Dr. Paulo que, se ele estiver nos ouvindo, que ele possa voltar para a nossa plataforma para que a gente possa concluir, né, Marquinhos, essa entrevista. Dr. Paulo está de volta, nos ouve agora. Estamos falando de tecnologia. A tecnologia às vezes tem dessa, né, gente? Às vezes a tecnologia nos ajuda e às vezes atrapalha também, dependendo da situação. Então, eu quero dizer para vocês que a gente recebe então com muita esperança, né, esse tema de hoje aqui, sobretudo para quem tem hemorroida. Tem poucas pessoas que eu conheço que tiveram esse problema, mas para quem tem, passa por situações delicadas, às vezes constrangedoras, situação social às vezes fica difícil, baixa estima. Quem tem hemorroida fica, as pessoas ficam, né, constrangidas de dizer que tem. É uma área, né, doutor, que infelizmente a gente ainda passa por muito tabu e às vezes as pessoas se afastam do tratamento. A boa notícia é que com essa tecnologia a gente pode acelerar e quem estava com medo de fazer uma cirurgia pode fazer. Doutor Paulo não votou. Então, gente, radiofrequência laser, apesar dos avanços tecnológicos, a medicina ressalta que a radiofrequência não deve ser vista como concorrente do laser. As duas ferramentas possuem funções distintas e podem até ser utilizadas, como nós falamos, de forma complementar. O laser costuma ser muito útil em procedimentos minimamente invasivos, como hemorroidoplastia, a laser, tratamento de doença e algumas fístulas anais. Já a radiofrequência, amplamente utilizada para corte, coagulação, excisão e em diversas cirurgias anorretais. Em muitos casos, as duas tecnologias podem, inclusive, ser associadas ao mesmo procedimento. Então, é isso. Dr. Paulo está de volta, está nos ouvindo?
Eu estou ouvindo.
Agora sim, voltamos. Estávamos sem poder te ouvir. Já estamos nos minutos finais, já agradecendo aqui. Ficaram duas dúvidas, né? Se como a pois gente está ampliando esse serviço, acredito que é um serviço, uma tecnologia que deve ter um custo grande para a implementação do serviço. Eu falei que recentemente tivemos um aporte do Ministério da Saúde na área de oncologia, comprando equipamentos também para essa área. E agora também a rádio. Essa tecnologia se está sendo amplamente divulgada. E a outra pergunta para finalizar, pergunta de leiga, viu, doutor? Por favor. Lógico. Se a gente está falando de rádio, se tem alguma questão com essa questão de também radiação, né? Se tem a ver ou não tem nada a ver.
Não, são ondas de rádio geradas eletricamente.
Tá.
Então, não tem nada a ver com a radiação ionizante. E outra coisa, não existe pergunta de leigo. Toda pergunta é importantíssima. É uma das coisas que eu sempre falo. Quando você for num colega médico, pergunte tudo, né? Isso é importantíssimo para você tirar todas as dúvidas. Então, a sua pergunta é importante sim, viu?
Obrigada. E para finalizar, quais são as perspectivas para que a gente possa colocar esse serviço em alta escala? Como é que a sociedade também de proctologia vem se posicionando nesse sentido?
Bom, é uma tecnologia, como a gente falou, que não é nova. Então, existem aparelhos, inclusive no SUS. O que falta realmente é só fazer uma adaptação. Você ter as ponteiras específicas, você ter tudo direcionado para cirurgias coloretais, né? Então, não acredito que seja questão muito de custo, mas seja mais de prioridade no SUS, né? Então, acho que talvez falte tanta coisa no SUS que não sei se isso vai ser uma prioridade imediata agora. Mas não acredito que seja um custo alto, não.
Tá. Então, por enquanto, a gente tem também serviços particulares, né? Entre eles o que o senhor trabalha. Pode deixar depois aqui os contatos para que a gente possa passar para a nossa audiência. Muito obrigada. Eu conversei com o Dr. Paulo.
Eu que agradeço.
Obrigada. Tenha um excelente dia. Espero que a gente tenha outras oportunidades. O senhor está aqui com a gente também no estúdio para essa outra conversa.
Obrigada, Dr. Paulo. Obrigado para todos vocês também.
Obrigada. Até uma próxima. O programa Estonia vai para um intervalo comercial e no próximo bloco vocês ficam com uma entrevista falando sobre a nova carteira de identidade que ainda não tem como fazer para tirar. Voltamos já.
Em sintonia.
Cardeal FM. Conectado em você.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Cardeal FM. Conectado em você.
Qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E esse é o momento de prestação de serviço aqui no nosso programa. Você também que ainda está sem dúvida, será que eu preciso tirar minha nova RG? Estou perdendo tempo, que tipo de situação eu posso passar por não ter ainda esse novo documento? Estamos no prazo? Sim, estamos. Não precisa sair desesperado, desesperada para fazer o documento, porque tem muito tempo ainda para fazer. Mas tem muita gente já procurando os serviços. A Cecília Pereira, ela é coordenadora do SAC e vai falar sobre isso, sobre a carteira de identidade nova, nova RG. Seja bem-vinda, Cecília.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui.
Prazer nosso ter aqui a coordenadora do SAC. Veja só, gente, que privilégio para você aí como ouvinte. Aproveita e tira logo suas dúvidas, pergunta o que você quer saber, se seu tema, se sua dúvida é sobre RG ou sobre outros serviços também. Enfim, vamos entender o primeiro esse documento, em que contexto ele surge, né? E como tem sido a adesão daqui dos baianos para esse convite.
Desde 2024, no caso, julho de 2024, nós estamos a Rede SAC emitindo a nova carteira de identidade nacional. Então, recentemente, nós batemos aí a marca de 1 milhão de documentos emitidos aqui na Bahia. E de lá para cá, a Rede SAC tem desenvolvido várias ações justamente para que aquele cidadão que precise realmente tirar a nova carteira, ele tenha acesso a esse serviço.
Então, estamos caminhando para 1 ano já em que esse serviço está sendo oferecido. Agora, geralmente, quem tem 1 milhão, né? Muitas pessoas já buscando, então, o serviço do SAC. Agora, também tivemos campanhas, né, no início, logo quando surgiu essa questão do novo documento, espaços, né, que foram criados para estimular as pessoas a tirarem. Agora, nem todo mundo precisa fazer isso agora. Quem está com aquele documento novinho, que tirou no ano passado, ele ainda está válido, não é, Cecília?
Isso. O modelo antigo, que é o denominado RG, ele tem uma validade até 2032. Então, realmente, é interessante que as pessoas que possuem esse documento, o modelo antigo, verifiquem se é de fato necessário trocar para a nova carteira de identidade nacional neste momento. Então, como foi dito, nós temos ainda aí até 2032 para que esse documento ele seja trocado. A partir dessa data, sim, aí é obrigatório a pessoa ter já a carteira nacional.
Existem vantagens? Alguém poderia dizer, tá, mas meu documento já está velhinho, eu já estava pensando mesmo em trocar, em refazer a RG. Aí sim, esse que já vai fazer um investimento para fazer um documento novo, a orientação é que já faça logo nesse novo modelo. E que vantagens ela teria nesse caso?
A Bahia, ela não emite mais o modelo antigo do RG. Então, agora é somente a carteira de identidade nacional.
Pronto, vai trocar a RG, já vai entrar na...
Vai ser obrigatoriamente emitido o novo modelo da carteira. Então, aquela pessoa que realmente necessita, que está, como você falou, com documento antigo, já não reconhece mais a foto, ou tem algum dado pessoal que está sem estar legível, é importante sim que eles procurem a Rede SAC para poder fazer o novo documento. Mas também é importante sinalizar que para essa pessoa ter esse atendimento, é necessário que ela realize o agendamento prévio. Então, em todos os postos fixos da Rede SAC na Bahia, o cidadão ele tem que acessar ou o aplicativo BAGOV, ou a internet, ou o site BAGOV, ou então, caso ele não tenha acesso à internet, procurar os nossos canais de comunicação por telefone para poder fazer o seu agendamento.
Ou seja, então vamos até deixar esse número de telefone aqui para quem tiver interesse em fazer. Não adianta chegar lá no saque com uma demanda, estou precisando fazer já para ontem minha RG, e estou precisando desse documento, ou porque perdeu, ou porque foi furtado, não é assim, tem que ser por agendamento.
Isso, não, tem que ser através do agendamento. Então, aquele cidadão que ele tem acesso à internet, ele tem celular, tem computador, ele pode acessar, ou baixar o aplicativo BAGOV, ou acessar a página na internet, que é o www.ba.gov.br. Lá ele vai ter todas as informações, orientações, vai poder escolher o dia, o horário e o posto que ele quer. Porém, tem cidadão que não tem acesso à internet. Então, ele pode manter contato com o nosso call center através do 0800 071 5353, que é a ligação através de telefone fixo, ou 71 4020 5353, que é a ligação através de celular. E esse número também ele é o WhatsApp.
Tá, então ao final do programa vamos repetir, para você que não anotou, também pelo WhatsApp já faz ali o agendamento, né, Cília? Isso. Já vou estar anotando, vamos repetir aqui, já anotando aqui para as pessoas que querem saber o contato do saque. Qual seria?
0800.
Então, 0800.
071. 5353.
5353.
Ligação de telefone fixo. E o 71 4020 5353. É ligação através do celular e também o WhatsApp.
Maravilha. Então, você já está aí, tá? Já encaminhei também para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, o telefone ou os telefones de contato com a rede saque. Então, quem vai fazer o novo documento, já decidiu, quer mudar e vai fazer. Agendou, vai lá. Que documentos precisa levar para a nova, que não é mais RG, agora a nova identidade, né?
É chamada SIM, Carteira Sim. de Identidade Nacional.
Pronto, então a sua SIM, Carteira de Identidade Nacional, o que você pode levar para comprar, para ser o único documento que você vai apresentar em todos os lugares que você vai utilizar a partir de então?
Obrigatoriamente, ele deve apresentar certidão de nascimento ou de estado civil original, obrigatoriamente.
O ouvinte até está perguntando aqui, o Lindbergh, quais são os documentos obrigatórios? Pergunta se o título é. Bom,
repetir. Vamos lá. Então, obrigatório, certidão de nascimento ou de estado civil original e a apresentação do CPF. O CPF ele vai se tornar o número único de identificação dessa pessoa.
Ele leva o CPF anotado ou tem que levar o documento do CPF?
Ele pode levar o CPF anotado ou pode levar o documento. Qualquer documento que tenha a numeração do CPF, porque é feita a pesquisa no momento lá do atendimento. Para conferir que se realmente é aquela pessoa que está sendo informada.
Então, obrigatório. Ou a certidão de nascimento ou de casamento?
Isso. Se a pessoa for casada, ela tem que levar a certidão de casamento. Se ela for solteira, certidão de nascimento. Se ela for viúva, certidão de nascimento e de óbito.
Inclusive, quem está pensando em casar nos próximos meses, próximos anos, melhor então esperar e fazer logo de casada.
Perfeito, exatamente.
Então não faz agora, né, gente?
Só caso realmente, como eu falei lá no início, se tiver muita necessidade, não está com o documento em mãos, porque, até porque para poder dar entrada no casamento tem que apresentar também algum documento com foto. Se ela tiver outro documento com foto, que não foi identidade também, verificar no cartório se é aceito.
Beleza, agora paga a pergunta que nosso ouvinte tem custo?
Não, a primeira via, pronto, é uma outra excelente pergunta. A qualquer tempo que a pessoa for fazer a primeira via da carteira nacional é gratuita. Então, ela não vai pagar pela primeira via do documento. E voltando só à questão da documentação, o título de eleitor também não é obrigatório. Acontece que se a pessoa ela tiver interesse em colocar a numeração de outras documentações nessa carteira nacional, ela pode. Então, ela pode levar o título, pode levar a reservista, a carteira de trabalho, habilitação, ela pode colocar tipo sanguíneo, fator RH... Ela pode colocar o nome social, se ela também fizer uso do nome social no momento do atendimento, ela tem que apresentar todos os documentos comprobatórios para poder essa informação ela ser inserida na carteira nacional.
Pergunta da Vânia, se deve colocar também se é ou não doador de sangue.
Sim, exatamente. Então, assim, pode constar essa informação lá, mas é tipo sanguíneo e fator RH.
Olha aqui o Guilherme, né? Parabéns para o saque, para a Cecília, uma diretora administrativa que leva o saque móvel com maestria.
Nós trabalhamos também.
Tá todo mundo também.
Pois é, exatamente. Só que Móvel está trabalhando também, também com a emissão da carteira nacional. É, o Saque Móvel, nós trabalhamos com três carretas, né, que percorrem todo o interior da Bahia, onde nós não temos postos fixos.
Mas sempre em períodos assim específicos, né?
Não, o ano inteiro, o ano todo a gente
mesmo
visita...
São João no interior, aí, São João.
Pois é, no São João, justamente no São João, como a festa é muito grande, né? Então, assim, nós damos só um intervalo de 2-3 diazinhos, mas voltamos de novo a funcionar. Então, é praticamente ininterrupto o ano inteiro.
Então, quem está ouvindo a gente aí pelo aplicativo ou também pelo canal do YouTube, que não está aqui na capital Salvador, que está no interior, gente, fica ligado, que pode tirar a carteira, fazer a emissão da carteira, assim.
É, e nós temos 21 pontos, 21 postos fixos, mais 51 pontos, que são unidades compactas do SAC, que também emitem assim, e as carretas SAC Móvel, que está em Lamarão, Una e América Dourada, hoje.
Maravilha. O Ed Carlos pergunta que documentos mais posso incluir. Já falamos aí do título, reservista, né? Carteira de habilitação.
Isso, tipo sanguíneo, fator RH, inclusão de nome social. Também pode colocar alguma condição especial de saúde. Se a pessoa está dentro do espectro autista, se tem alguma deficiência mental, intelectual, também pode ser inserida essa informação na carteira nova.
Ok. Pergunta qual é a validade dessa antiga carteira. Ela vai ficar válida até que a outra seja obrigatória?
Isso, exatamente.
Então pode
até 2032. Então, a obrigatoriedade de ter a nova carteira é a partir de 2032.
Então, a sua RG está valendo, gente, até 2032. Agora a gente pensa assim, 2032 está longe, mas de repente passa rápido, né?
É, nós já estamos na metade de 2025, daqui a 6 meses já é 2026, né? Então, passa bem rápido mesmo.
Então, quem optar... Quer saber se quem optar também por doar órgãos, ouvir falar que pode também colocar, é verdade?
Doação não, essa informação não consta não na carteira nova. Esses documentos que eu falei, inclusive, na carteira física, é até bom salientar, na carteira física, essas informações das numerações acrescidas, que no caso da habilitação, do título, ela não aparece. Ela vai aparecer no documento virtual. Porque é o seguinte, a pessoa vai no posto SAC, ela vai solicitar a emissão. É feita a emissão do documento físico e o virtual também. Depois de 3 dias que a carteira está produzida, ela vai ter acesso ao documento virtual no site do GovBR.
E ela não pega o documento físico?
Pega também.
Pronto.
Pega também. Ela pega tanto o físico no posto que ela vai receber um protocolo. E aí, na data agendada, ela retorna ao posto SAC que ela fez o documento, só que depois de 3 dias desse documento já produzido, ela pode também acessar virtualmente. Então, ela tem a identidade dela no próprio celular. E aí, sim, nessa carteira virtual vão constar as numerações das documentações que ela informou ou as informações que ela prestou no momento do atendimento.
Então, ela falou que está nascendo agora, né? Vai fazer sua identidade, vai fazer sua certidão de nascimento e tal. Se quiser tirar primeira RG do bebezinho, já vai ser nesse novo também.
Isso. Inclusive, a certidão de nascimento, né, de 2014 para cá, já vem com o número do CPF. Então, vem lá o nome da criança, o pai, mãe, os dados pessoais e já vem o número do CPF, então, que já facilita também para a gente.
Pessoas perguntando, mas é um documento único? Assim, utiliza o número do CPF com um número único de identificação? Como é que vai funcionar isso?
Exatamente. Hoje, no Brasil inteiro, todos os estados, eles fazem a emissão da SIM. Então, antigamente, cada estado tinha um cadastro. Então, o seu RG, ele tinha um cadastro aqui na Bahia. Se você fosse para São Paulo, para o Rio de Janeiro e fizesse um outro documento lá, teria uma outra numeração. Já com o CPF, ele é um documento único, ele é só seu. Então, por isso que ele é válido em todo o território nacional. Então, se você for, por exemplo...
Essa é a próxima pergunta, né, do ouvinte. Se tem validade nacional.
Nacional. Se você tira a carteira de identidade aqui na Bahia, assim, e você vai morar em outro estado... E chegar lá, você perde o documento, ou você precisa atualizar algum dado, você consegue fazer o documento lá, vai ser tudo igual.
Pequena coisa falou, ah, foi emitido onde? SSPBA.
Isso.
Isso continua também?
Não, já não existe mais.
Você tem que botar lá que foi na SSPBA, ou se foi de São Paulo, não. Agora, não existe mais
não
isso.
Não existe mais isso, porque como é o CPF, é o número único da pessoa, só tem esse número CPF, que é o seu. Então, uhum, você consegue tirar a sua, renovar, quer dizer, atualizar os seus dados em qualquer estado que também esteja emitindo assim.
Pergunta da Antônia, é verdade que tem uma versão digital no QR Code, se eu posso só apresentar o QR Code pronto, já está valendo a identidade?
É isso, justamente isso. Essa carteira, ela tem vários itens de segurança, inclusive a questão do QR Code e a carteira virtual. Então, assim, ela vai acessar o GovBR, lá em meus documentos, no caso, dentro do cadastro dela, no GovBR, ela vai ter lá a carteira de identidade virtual.
Então, ou seja, a carteira de identidade nacional pode ser usada em todo o território. A primeira impressão, né, física, não paga. Já a partir da segunda, perdeu, então vai ter que tirar outra.
Isso, a partir da atualização cadastral ou perdeu, caso a pessoa realmente precise do documento físico, porque o virtual ele continua sendo válido. Né? Ela tem o documento no celular, no notebook, seja lá o que for. Então, assim, mas se ele precisar do documento físico, emitir uma segunda via, sim, é pago o valor de R$ 58,40.
Agora, a pergunta também que geralmente as pessoas fazem, por que assim ela é mais segura?
Perfeito. Assim, ela tem uma série de itens de segurança, como eu falei. Inclusive, ela consta o código MRZ, que é o mesmo código que tem no passaporte. Então, é um código alfanumérico, ou seja, tem números e tem letras, tem código de barra, tem QR Code, justamente para que... diminua a quantidade, inclusive, de fraudes no Brasil.
Pois
né?
É, essa coisa de, né, pessoas foi assaltada, tira a foto de uma da RG, coloca a foto de outra pessoa.
Não, e recentemente também, teve até o próprio Departamento de Polícia Técnica, né, nós fizemos uma parceria com o Instituto Pedro Melo, que é o instituto que emite a carteira aqui na Bahia, apresentou à sociedade, né, várias pessoas que estavam tentando fraudar a identidade, só que conseguiram ser pegas justamente pelo fato de que existe todo um
fraudar
nível de...
já essa nova.
Isso, entendeu? Então, então conseguiu ser pega essas pessoas, porque realmente tem todo um critério, uma análise junto à Polícia Federal também, né, base de dados, que a gente consegue justamente identificar.
Então, pois é, gente, telenotários aí de plantão, as pessoas que pegam, roubam o documento ou falsificam o documento, vai ficar mais complicado. Você falou aí no exterior, agora sim também pode ser utilizado no exterior, você falou em passaporte, mas assim pode ser usada no exterior?
É, boa pergunta, as pessoas também têm essa dúvida. Nós temos essa carteira, ela tem a validade nacional, ela não serve como passaporte, porém, aqueles países que têm o acordo Mercosul, as pessoas conseguem entrar com ela.
Tá vendo? Então, quem tem o acordo do Mercosul já precisa.
Isso, os países que têm acordo do Mercosul não precisa ter passaporte, exatamente.
Agora, eu pergunto também assim, olha, você vai poder tirar até 2023, então tá válida a sua RG antiga até lá, não precisa tirar
2032.
Agora, 2032, não precisa sair, na verdade, 2032, estamos em 2025. Gente, mas aí a validade dela vai ser até quando? Ela, o tempo todo ela precisa ser renovada?
Não, ela precisa ser renovada, então assim, de zero a 5 anos, ela tem uma validade de 5 anos. Uhum. De 5 a 12 anos tem uma validade de 10 anos. E de 60 anos para frente não tem validade.
Ah, então de acordo com a idade da pessoa. E quanto tempo que ela vai ter que renovar esse documento. Pois é. Então, como assim? Preciso manter outros documentos na carteira? Eu vou para um lugar, vou fazer, sei lá, um contrato, vou fazer um financiamento, vou fazer algum tipo de situação, vou para uma loja, quero abrir um crediário, levei-me assim, pronto, está tudo ali, inclusive o endereço, onde o comprovante de endereço também vai ser necessário, ou já está também nesse documento?
Não, o que se apresenta no documento físico são os mesmos dados que se apresentavam no RG do modelo antigo.
Tá.
Então, é filiação, data de nascimento.
O que vai aparecer,
é isso. É, filiação, data de nascimento e o número da carteira, a data da emissão do documento. Na carteira virtual, tem as informações das outras documentações. A questão de aceitar esse documento como único vai depender muito de cada instituição, de cada órgão a qual ele vai apresentar assim.
Então, não existe um protocolo nacional, tipo, bom, apresentou assim, já está com todos os documentos
isso,
ali.
Isso, exatamente. De cada local. Ainda não existe essa questão dessa integração, por exemplo.
É. Agora, então, já foi perguntado isso, tá, gente? Mas a gente pode voltar. Se assim, pode informar que possui algum tipo de deficiência. Você tinha falado de autismo, mas isso. Deficiências também podem ser informadas ali.
Pode.
Ou doença também, crônica?
Pode ser informada. Alguma condição, né, especial de saúde, a pessoa tem que levar um relatório médico comprobatório para que essa informação ela seja inserida no documento.
E onde pode requerer a segunda via do sino? O próprio posto SAC? Se a pessoa fez assim, perdeu, ou teve alguma necessidade de fazer de novo, essa segunda já vai ser paga e pode ser feita no mesmo local?
Pode ser feita no mesmo local. Na verdade, vai ser só uma atualização de informações e a emissão dessa segunda via. Então, ela pode procurar qualquer, se ela estiver aqui na Bahia, qualquer unidade do SAC, inclusive o SAC móvel, para solicitar a sua segunda via.
Então, menores de idade, sim, pode tirar também a nova identidade? Se for menor.
Pode tirar. Assim, nós apenas, assim, como lá no momento do atendimento é tirada a foto 3x4, a gente sempre orienta que, se for o caso, a pessoa possa, se for crianças menores de 3 anos, se possível, apresentar uma foto 3x4. Uhum. Mas, caso contrário, a gente também está lá para atender.
Bom, tem um ouvinte do Guilherme também perguntando, ele sobre, não é sobre RG, mas sobre funcionamento do SAC. Ele diz que existe uma nova modalidade chamada SAC itinerante, que gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
O SAC itinerante está bem famoso já. É uma equipe nossa do SAC que nós vamos atuar em ações externas. Então, por exemplo, nós atuamos e justamente ampliou a cota de atendimento, a oferta de serviços nas escolas. Então, nós temos participado, já tem mais de 12 escolas, tanto aqui na capital como no interior do estado. São quase 7 mil alunos atendidos. E aí, existe uma parceria com a SEC, com o Instituto Pedro Melo, que nós vamos até a escola para que esse aluno tenha o documento.
Quando isso? Mas vai ser avisado nas escolas? Já está acontecendo?
Isso, já está acontecendo. Como é uma ação voltada para a comunidade escolar, então existe esse cronograma que a gente faz junto à SEC. Nós vamos à escola, realizamos o agendamento desses alunos e existe o atendimento lá, fora outras ações externas que a gente participa.
Então, sim, né? O SAC está indo para a escola para tirar esse RG e outros documentos também?
O itinerante ele faz qualquer documento, mas o foco principal está sendo justamente a carteira de identidade nacional pela demanda que está existindo, né? Tem muita gente procurando aí o serviço, então a gente tem procurado, inclusive aqui na capital, nós estamos, Patrícia, com um horário estendido nos shoppings, justamente para quando a gente conseguir ofertar mais ainda a prestação desse serviço. Então, SAC Barra, Salvador Shopping, Bela Vista e Shopping da Bahia, eles estão funcionando de 7h30 às 21h para a emissão da SIM. Então, é preciso agendar, sempre realizar o agendamento. E aquela pessoa que fez o agendamento e que identificou que não é possível comparecer, a gente pede que, por favor, desmarque. Porque na desmarcação, esse agendamento, ele retorna ao sistema e aí uma outra pessoa consegue fazer o agendamento.
Pois é, então se é só por agendamento e você ocupou aquele horário, né, gente? É o mínimo. Pois aí avisa, pode ser esse aviso ser dado pelo próprio WhatsApp?
Isso, pelo WhatsApp ele vai receber também o SMS confirmando aquele agendamento.
Não, ele tá só dizendo,
então
não
ele
vai
dizer, não, eu vou comparecer. E automaticamente essa informação retorna ao sistema que a cota dele é liberada.
Gente, muito simples. Então a questão de solidariedade, deixar o fluxo rodar. Se você não pode mais, naquele momento, remarca tudo ali pelo WhatsApp, de uma forma muito fácil.
E eu quero aproveitar a oportunidade justamente sobre essa questão das pessoas estarem indo à rede SAC procurando pelo serviço, Patrícia. Porém, ainda existem pessoas que vão lá, agendam, vão tirar o documento e não voltam para pegar.
Ah, meu Deus.
Então, assim, a gente tem em torno de 50 mil já novas carteiras na rede inteira.
50 mil novas carteiras estão lá paradas,
sem as pessoas irem buscar. Quer dizer, fazem questão, querem que esteja agendado. A gente vai lá, abre o posto, né? Faz todas as ações para atender a população.
E é gratuito nesse primeiro momento.
Exatamente.
Olha o custo disso, de equipe, de material.
Isso, perfeito, perfeito.
E quem vai atrás dessas pessoas depois? Não tem como.
É isso. Então, assim, a gente quer aproveitar essa oportunidade, a audiência do programa, e solicitar aquelas pessoas que foram ao posto SAC e que fizeram o documento, mas que esqueceram, não voltaram para pegar, que voltem ao posto. Agora, é importante frisar que tem que ser o posto que a pessoa fez o documento. Não adianta ela fazer, por exemplo, no Shopping da Bahia e voltar no Barra para pegar. Ela tem que voltar naquele posto SAC que ela solicitou a emissão do documento.
Gente, que loucura, né? A gente pensa, por que que aconteceu? Será que a pessoa tinha o documento perdido e reencontrou a identidade antiga e não foi lá pegar? Quais são os casos?
A gente sempre é questionado sobre isso, né? E a gente pergunta ao cidadão, mas o senhor deixou, o senhor não voltou para pegar? Ah, não, porque esqueci, porque viajei, porque não deu, estou voltando agora. Então, assim, quando a gente começa realmente a ter esse apoio da imprensa, de massificar essa informação, a gente percebe que as pessoas começam a retornar um pouco ao saque para pegar o documento, mas aí depois voltam novamente à mesma situação.
É, tem que ter algum tipo de mecanismo aí de prazo mesmo, sei lá, quando começa a pessoa vai pagar, né, dói no bolso, aí todo mundo se lembra. Não sei o que é que o saque vai fazer, mas é um número realmente significativo. Gente, que emitiu o documento, teve esse gasto, esse investimento e não foi pegar. Então, muito triste isso. A pergunta aqui da Ana é o seguinte: esses documentos, para que sejam inseridos na nova SIM, a nova carteira de identificação nacional, precisam ser originais? Se eu for levar para colocar, vou fazer meu documento, minha SIM, eu posso levar as xerox dos documentos que eu quero inserir, eu tenho que levar os originais?
Não, pode ser a xerox, contanto que seja realmente informado o nome da pessoa, tudo direitinho, porque essa informação ela vai constar lá em sistema.
Tá. Então ela pode levar, inclusive anotado, e só lá fazer.
É importante que ela leve, o ideal seria ela levar os documentos originais, sim, né, para que realmente se constate que é. No caso de xerox, por exemplo, a certidão de nascimento tem que ser xerox. Se for a xerox, tem que ser autenticada. Olha. Não serve xerox comum. Tem que ser autenticada em cartório, conferindo com a original.
Para tirar a foto, tem algum requisito, alguma dica, assim, precisa estar como?
É, lá na hora é tirada a foto. Então, assim, como o fundo é branco, geralmente a gente orienta que a pessoa não vá com a blusa branca, né? Para não ficar meio que, sim, sem contraste. Mas não tem nenhuma exigência, né? Não pode estar com franjinha, tem que aparecer bastante o rosto. No momento do atendimento, o atendente, ele orienta. Se for possível, não ir de camiseta, né? Com a camisa mais fechadinha. É um documento, né?
Beleza. 9 horas, gente, é isso. Que maravilha, né? Muitas dúvidas sanadas, parabéns aí pelo trabalho e até 2032, gente, mas quem puder antecipar, faz o documento, mas vai pegar, tá? Não deixa lá não.
Perfeito, Patrícia, quero agradecer aqui o espaço, muito obrigada, e o SAC está sempre à disposição da população.
Maravilha, eu conversei com Cecília Pereira, coordenadora do SAC, tudo sobre a carteira nova de identidade, tá certo? Nós vamos agora para um breve intervalo e você continua ligado no Em Sintonia, voltamos já.
Em sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Caminhão lotado de arroz, feijão, óleo, enlatados, água, itens de higiene pessoal, insumos médicos e muitos outros mantimentos e materiais de primeira necessidade partiu de Boa Vista, capital de Roraima, nesta quinta-feira para os sobreviventes dos terremotos na Venezuela. A campanha de doação foi realizada por 4 empresárias venezuelanas que recomeçaram a vida no Brasil e aqui conseguiram se restabelecer. Entre elas está Greslis Aguilera, dona de uma loja de doces.
Foi realmente emocionante, a gente não sabia que a nossa campanha iria ter tanto alcance, que a gente realmente chegou a muitas pessoas e elas conseguiram doar e conseguiram acreditar em cada uma das empresas que estavam por trás da doação. Então, cada pessoa que veio na loja, cada abraço, cada mensagem, cada pessoa que compartilhou, que estava longe, compartilhou, que estava pertinho de nós aqui em Boa Vista e compartilhou.
Durante pouco mais de uma semana, Greslis, Catarine Mota, Gênesis Arevalo e Yamilé Maita receberam doações nas sedes das 4 empresas. O resultado foi cerca de 20 toneladas. Solidariedade de imigrantes e brasileiros é o que ressalta a empresária e massoterapeuta Yamilé.
Todos têm se unido para, não somente o pessoal de Roraima, Boa Vista, senão dos outros municípios e de outros estados. Então a gente tem recebido mais uma vez acolhido do povo brasileiro nessa situação da Venezuela.
E como você se sente em receber essa acolhida?
Muito grata mesmo com o povo brasileiro. Sempre falo que o Brasil nos ama realmente, não é que assim, a gente veio e faz uma vida totalmente junto com o povo brasileiro, de solidariedade, de acolhida e de irmandade.
O destino final de tudo que foi arrecadado é La Guaira, na Venezuela, epicentro dos terremotos, a mais de 1.500 quilômetros de Boa Vista. Mas a primeira parada será em Santa Helena de Uairém, primeiro município venezuelano após a fronteira com o Brasil. De lá, as autoridades assumem a carga e devem levar os itens.
Um parceiro muito importante que a gente teve nessa jornada e que realmente abriu caminho para toda a logística que tem sido levar a carga até Santa Helena foi a Copertran. Eles nos ajudaram, eles disponibilizaram a viagem, disponibilizaram o caminhão, disponibilizaram a carreta, o motorista e disponibilizaram tudo o que for necessário para que essa carreta hoje saísse para Santa Helena. E eles também nos ajudaram, nos informaram, nos assessoraram tudo, sobre toda a parte burocrática, que é levar realmente uma carga muito grande.
Junto com os mantimentos, voluntários também se disponibilizaram a ajudar as vítimas dos terremotos. O venezuelano Pedro Ortiz, bombeiro civil que vive em Roraima, pegou carona no caminhão.
Estou indo por meios particulares, né, voluntariamente. Eu tenho meu emprego, mas como eu estou de folga, vou aproveitar essa folga para ajudar meus irmãos venezuelanos. Porém, me organizei, né, junto com uma colega, para a gente estar indo a passar esses 15 dias e a gente está indo voluntariamente, né? A gente ganhou alguns recursos, né, de alguns parceiros, para a gente estar se deslocando na cidade de La Guaira.
Segundo as empresárias, a ideia é que a campanha continue e o Brasil inteiro pode doar.
Essa carreta foi só o começo da campanha, a gente já vai começar a ser mais estratégico com o tipo de itens que realmente precisa na Venezuela. Se você quiser fazer alguma doação, a gente ainda não está recebendo no dinheiro, mas todas as pessoas, como fizeram já clientes nossos, eles podem, as pessoas que estão longe de Boa Vista podem estar comprando insumos médicos, medicinas, podem estar comprando alimentos e pedir para ser entregue em qualquer